possam juntar a nós, perdão, se possam juntar a nós, outros senhores deputados. Isto aqui é uma agenda que tem muitos eventos ao mesmo tempo, mas de todo modo queríamos ouvi-los sobre esta petição, da qual eu sou relator, e por isso mesmo é que estamos aqui hoje. Se, não obstante, a petição, de certa forma, valer por si mesmo e dizer por si mesmo o que se pretende, de todo modo, se quiserem fazer um enquadramento e usar da palavra para explicar o teor da petição, eu dar-vos-ia a palavra.
Muito obrigado. Carlos Gomes. Muito obrigado por nos dar esta oportunidade de expor com mais algum detalhe e contextualizar o sentido desta petição, que foi concretizada no ano passado, acho que creio que entrou na Assembleia da República em abril, e a razão que levou estes peticionários a fazer esta petição prendeu-se, de facto, com uma situação de gravidade que existiu numa das zonas com mais pessoas em Vila Real, portanto, na margem esquerda do Rio Corvo, onde há um parque habitacional significativo, onde tem uma estrutura educacional com relevo para a UTAD e outras escolas perto, onde há uma grande percentagem de reformados que vivem num bairro, como por exemplo o bairro da Araucária, e onde, portanto, era sistemático e cotidiano uma visita que ultrapassava sempre mais de uma centena de pessoas aos Correios, ao posto ou estação dos Correios, que agora já nem sei como é que se chamam, para receber as suas reformas e fazer iniciativas normais que têm a ver com as competências que lhe foram atribuídas pelo CTT. Foi surpreendente o encerramento, deixou muitas pessoas um pouco penduradas, passa a expressão. A alternativa viável na altura limitou-se à estação central dos Correios na Avenida Carvalho Luz, do outro lado do posto da cidade, e agora é mitigada esta necessidade de assistência, é mitigada com os chamados postos que estão distribuídos nas lojas, nas tabacarias, que não nos parece que seja o local indicado para tratar de assuntos, alguns de alguma delicadeza e de alguma confidencialidade. Se me é permitido abordar o que se tem passado a posteriori, eu agradecia a atenção para dizer que recentemente ficamos surpreendidos os peticionários por haver posições públicas do Partido Socialista a dizer que se pondera a reversão da privatização do CTT. Aliás, na petição fala-se também sobre isso. E o facto de eu, a título pessoal, portanto, numa visita que fiz ao posto do CTT, à loja do CTT, é que isto tudo também mudou, não é? Na Avenida Carvalho Araújo, ficar surpreendido pelo anúncio quase muito discreto de que aquilo era uma loja do CTT, contrariando o anúncio de um banco do CTT com dois expositores exteriores. De tal maneira que eu fiz uma reclamação, a título pessoal, nessa loja. E que, de certo modo, inesperadamente, foi corroborada por um senhor que me veio interpelar na porta, a perguntar se aquilo era um banco do CTT ou se era outra coisa qualquer. Eu disse, não, de facto, parece mais um banco que uma loja, mas de facto está a ver aquele quadradinho ali ao pé da porta e a dizer que é uma loja do CTT. E, portanto, é mais uma razão para, digamos, fundamentar esta petição, dizendo que está a acontecer uma coisa por todo o país. Presidentes de Câmara de alguns concelhos do interior também se manifestam contra o encerramento de algumas lojas do CTT, e, portanto, parece-nos que tem todo sentido esta petição, e se calhar agora até deveríamos fazer outra, minha com mais veemência. Portanto, é isso que tenho para dizer neste momento.
Já que chamo Mariana Simões, e penso ser importante também este feedback do que é que se passou na cidade após o encerramento desta estação, que à altura era estação. Penso que é importante também, como referiu o Carlos, enquadrar esta questão do que é que são estações, lojas e postos. Na altura, Vila Real tinha duas estações com um público diário assinalável. Foi fechada esta estação, que o Carlos já explicou a importância dela, e no evoluir da política do CTT, a verdade é que neste momento temos uma loja e vários postos. Isto importa referir porque, mais uma vez, não é desconhecimento com certeza, mas neste momento Vila Real está essencialmente servida por postos que continuam a ser assinalados como uma alternativa e não o são porque, como é óbvio, um posto não tem os mesmos serviços que tem a loja do CTT. Na verdade, outra questão que para nós era importante na altura é que a estação que foi encerrada era a única estação com acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e a loja que se encontra aberta neste momento não tem acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. E sublinhar mais uma vez que se formos à loja que neste momento está aberta, o que é facto é que os clientes do banco são sempre, têm a primazia à frente dos clientes do serviço postal, seja no tempo de espera, seja no tempo de atendimento, e isso vem-nos mais uma vez comprovar que não estamos a melhorar o nosso serviço postal, pelo contrário, mas estamos a criar um banco com ótimas condições, que não é propriamente o que nos interessa. Para além do fecho das lojas e do atendimento direto ao público, penso que podemos dizer neste momento que a distribuição do serviço postal em Vila Real também foi afetada. Claro que, em teoria, isto não deveria ter a ver com o fecho da loja, mas o que é facto é que neste momento se sente que a distribuição, mesmo na cidade, portanto, não consigo imaginar como é que está neste momento nas zonas limítrofes e mais rurais. Na cidade existem zonas onde a distribuição do correio é duas vezes por semana, uma vez por semana, trazendo todos os problemas que isso acarreta, como contas que não são pagas, avisos que não chegam a tempo, consultas de hospital que chegam depois do tempo. E nota-se claramente com as pessoas com quem falámos que há um acumular desse correio para ser distribuído em determinada altura e não é propriamente pontual este problema da distribuição. Eu não tenho dados para saber quantos carteiros é que ficaram na rua, mas temos algum feedback de quantas pessoas foram realocadas da estação antiga para a estação nova, e o que é facto é que não vemos grandes melhorias no atendimento, passaram a estar mais pessoas nos balcões, mas nos tempos de espera não houve uma melhoria significativa do serviço ao público de Vila Real. Então isto só vem comprovar e suster os nossos receios à altura da petição e é um facto que continuamos a assinar por baixo tudo o que foi dito e neste momento preocupa-nos bastante porque o serviço que está a ser prestado em Vila Real e eu arriscava a dizer a nível nacional não é de qualidade, não serve os cidadãos.
Muito obrigado. Senhores deputados, para quem quiser colocar alguma questão ou levantar alguma dúvida ou algum esclarecimento, pergunto se alguém quer usar a palavra. Senhor deputado, faz favor. Tenha deputado, Sr. Fernando Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar muito calorosamente os meus conterrâneos por hoje estarem aqui connosco a partilhar uma preocupação que é comum. Na verdade, uma cidade como Vila Real necessita muito mais do que uma única loja nessa nova tipologia. Não foi em vão que a loja do CTT da Araucária, há uns anos atrás, foi localizada exatamente nessa zona da nossa cidade. Porque ela continha uma visão que os CTT, na altura públicos, tinham sobre aquilo que era uma dinâmica de serviço público. Não serve só a população da cidade, não serve só a população dos bairros que são mais próximos, mas tinha em linha de conta aquilo que era uma dinâmica da própria cidade em termos de crescimento. A poucos metros de distância da estação do CTT da Araucária está a UTAD, alguns metros mais acima está uma zona industrial e, acima de tudo, está quase que metade do concelho, as restantes freguesias, que também eram servidos por essa estação do CTT. E, portanto, não podemos estar mais de acordo em relação ao desagrado e ao protesto em relação ao encerramento da estação do CTT. Aliás, como sabem, eu, além das funções de deputado, também sou presidente da Junta de Vila Real, que comporta exatamente esta zona. E também aí fizemos demarches no sentido de evitar este encerramento, porque era injusto, porque não nos parecia nada fundamentado. Fizemos reuniões com o Conselho de Administração, que colocou aquilo que eu chamo a receita número 1 em cima da mesa. Bem, a Junta de Freguesia assume. Não, não assume, porque a Junta de Freguesia não tem que estar a assumir o risco de uma operação de uma entidade que foi 100% privatizada pelo anterior governo, PSD e CDS. Portanto, entre o risco de uma operação que, como vocês sabem, na maioria dos casos dá prejuízo, não tem que ser o erário público, não tem que ser os impostos dos nossos concidadãos a suportar os lucros de uma empresa que é 100% privada. Exatamente por isso é que, na altura, fizemos uma contraproposta, no sentido de a loja do CTT dar ao Cária se passar para as instalações do polo da Junta que tem nessas redondezas, assumindo o CTT todas as custas desse processo e o funcionamento a custos bem mais contidos dessa mesma estação. Não foi aceite, ou era assim ou não era. E, portanto, a partir daí, ficamos na expectativa de que realmente o término desta concessão termine e que aí se possa equacionar o que é que pode ser feito. É público, pois que há poucos dias foi tornada pública mais algumas posições em relação àquilo que é o final da concessão. Há três opções basicamente em aberto: abre-se novo concurso, renova-se a atual concessão, ou o governo pode entrar no capital social do CTT, ou então reverte-se totalmente a favor do Estado esses mesmos CTT. Com uma nuance em relação a esta última alternativa, que há a questão lá da licença bancária, que tem que ser ponderada. Portanto, em síntese, dizer que o Partido Socialista concede e apoia a questão da reativação dos CTT na Araucária. Neste momento nós sabemos que está vedada qualquer intervenção do Governo nesse sentido. Vamos esperar para que realmente em 2020 se consiga assegurar de uma vez por todas aquilo que é uma densidade institucional. Eu não digo de rede, porque isto de rede, conforme foi dito pelo Carlos Gomes e bem, há aqui uma nuance semântica entre lojas e postos, não é isso que nós queremos. Acho que pelo menos em cada um dos nossos concelhos, em cada um das sedes dos concelhos, deve existir uma loja com um símbolo e suportada pelo CTT, e nas cidades com maior dimensão, que essa rede seja essencialmente suportada por lojas cuja gestão é feita diretamente pelo CTT e não por privados. E para já eram essas notas que eu queria deixar.
Sr. Deputado Heitor Sousa, que entanto juntou a nós do Bloco de Esquerda, tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os peticionários, o meu amigo Carlos Gomes, que eu conheço já há muitos anos, e que saúdo em particular por se continuar envolvido nestas lutas em defesa dos direitos dos cidadãos e das cidadãs. E essa política ativa é muito importante, que as pessoas nos seus locais se organizem e demonstrem o seu protesto contra este tipo de decisões absolutamente arbitrárias e tomadas exclusivamente segundo uma lógica privada de lucro. O único objetivo que move a administração atual dos CTTs para o encerramento de lojas tem a ver com o único critério de rentabilidade, não apenas do atendimento em si, mas sobretudo do Banco CTT, que foi uma criação e invenção do anterior governo PSD-CDS e, em particular, da entidade reguladora do setor bancário, isto é, Banco Portugal, que aceitou dar uma licença bancária a uma empresa que tem uma particularidade, é que é um banco sem... É um banco vampiro, é um banco sem estrutura, é um banco que não responde aos mesmos critérios de estruturação que os outros bancos têm e, no entanto, funciona como um verdadeiro banco retalho. Portanto, não é um banco postal, ao contrário do que o nome indica, é mais um banco comercial que acontece que funciona em instalações que não são do banco. São dos Correios, são públicas, foram pagas e construídas pelos dinheiros públicos e, no entanto, estão a abrigar um negócio privado sem qualquer contrapartida. É que o Banco CTTs não paga rigorosamente nada a ninguém, nem mesmo aos próprios CTT. Portanto, é normal que todas as atividades, o resto das atividades dos CTTs, que eram sempre, à luz do contrato de concessão do Serviço Postal Universal, eram a atividade principal dos CTTs, se tenham progressivamente transformado, e já são agora, a atividade secundária dos CTTs. Inversamente, os serviços financeiros, que eram uma atividade complementar e secundária dos CTTs, num dos artigos do próprio contrato de concessão, são assim que são classificados, tornaram-se cada vez mais, e vão-se tornando cada vez mais, a atividade principal dos CTTs. Portanto, há aqui uma inversão completamente de lógica do funcionamento do Serviço Postal Universal. Há uma violação grosseira do contrato de concessão e dos seus vários artigos, onde se definem os critérios que devem existir para a aferição da qualidade da distribuição e do funcionamento dos CTTs, e, em particular, o critério que a Mariana Simões e o Carlos Gomes falaram relativamente à distribuição, à cobertura territorial ser feita com base em postos de CTTs e não com base em estações de correios, é realmente uma questão que faz toda a diferença. Porque, como disseram aí bem, os postos de correio não podem ser comparados às lojas. E as lojas, isto é, lojas é a designação desta nova administração, às estações de correio que tinham efetivamente disponibilidade de serviços vários e que prestavam, do ponto de vista da qualidade de serviço, um serviço bastante melhor, apesar de não terem os meios tecnológicos que hoje em dia existem à disposição de todas as pessoas, incluindo a própria empresa. Portanto, nós... Como o deputado do Partido Socialista disse, há três caminhos possíveis neste momento, que estão em discussão na Assembleia da República, têm que ser discutidos nesta legislatura, porque o contrato de concessão acaba em 2020 e se o Estado, isto é, o Governo, isto é, a Assembleia da República, não decidir em tempo útil, pode criar-se aqui um problema mais complicado, que é uma espécie de direitos adquiridos por inerência ou quase por subterrâneos, por incapacidade do Governo ou da Assembleia da República pôr um travão a esta situação. E, portanto, nós temos que decidir isso agora, nesta legislatura, e o Bloco de Esquerda vai apresentar uma proposta que, sem ambiguidades, resolva efetivamente o futuro do Serviço Público Universal de Correios e que garanta esse mesmo Serviço Público Universal. Resta dizer que este caso de privatização total dos Correios é um dos 8 casos que existem de países na Europa onde essa distribuição foi total ou parcialmente privatizada. Todos os outros países têm correios públicos, sem participações de privados, porque não há cá 10% ou 20%, não. Ou são públicos ou são privados. O meio termo é o que acontece na TAP, na nossa opinião. Na TAP, o Governo tem 50% do capital, mas é a primeira a dizer que a gestão é integralmente privada e nós não mexemos uma palha na gestão. Portanto, aqui são problemas, de facto, de gestão, são escolhas estratégicas que a administração privada dos CTTs estão a fazer e não são compatíveis com a prestação do serviço público. E por isso esta questão vai ser bastante relevante de ser discutida. É muito bom que haja iniciativas populares que chamem a atenção para esta situação e gostava que, como diria alguém aqui no século passado, que 1000 petições floresçam para obrigar à reversão dos Correios para o serviço público.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Obrigado. Queria cumprimentar também os conterrâneos, quer a Mariana Simões, quer ao Carlos Gomes, e agradecer-lhes de facto terem vindo cá apresentar esta petição, que está na Assembleia, que deu entrada desde abril de 2018, e de facto reconhecer que isto é uma situação muito complicada, isto é uma situação que todos nós sabemos que se deveu muitos dos encerramentos e muitas das contingências que aconteceram foi devido ao cumprimento de um memorando da Troika assinado pelo governo de então e que depois cumprido pelo governo que se seguiu, em que teve que se cingir algumas dessas questões e cumprir alguns dos acordos que estavam estipulados. É de facto, eu também conheço bem, até porque moro relativamente perto dessa loja do CTT que encerrou, de facto a importância que tem, até porque tem mesmo ali a meia dúzia de metros a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, tem o maior centro comercial de Trás-os-Montes, que fica também ali a meia dúzia de metros, tem a zona industrial, tem ali muito comércio, é de facto a zona mais que tem expandido nos últimos anos, eu diria que é a zona nova e que tem expandido nos últimos anos na cidade de Vila Real, e de facto a importância desta loja naquele local. Mas dizer também que nós concordamos também que pelo menos cada sede do Conselho tenha pelo menos uma loja do CTT, achamos isso extremamente importante. Temos visto que, de facto, têm encerrado algumas lojas, até houve muitos autarcas, até na Cime Douro, apresentar uma providência cautelar para tentar travar esta questão do encerramento das lojas do CTT, o que não teve provimento por parte do Tribunal Administrativo de Mirandela relativamente a isso, infelizmente, mas que também é preciso aqui dizer que, de facto, o atual governo tem estado um bocado de costas voltadas para esta questão. Nós sabemos que há já um contrato de concessão do serviço postal e que não está a ser cumprido, evidentemente, e nós achamos, e muitíssimo bem, que compete ao governo e também à ANACOM fiscalizar todo este cumprimento desta situação. E por isso é que dizemos que o governo não se pode demitir de um assunto tão importante como este, relativamente a esta questão. Evidentemente que o PSD está preocupado e quer que estes serviços sejam cumpridos nos termos que foram aprovados e acordados com os privados, mas também seria importante, e deixava aqui uma questão até para terminar, saber qual o papel que a ANACOM tem, e tem aqui um papel importante no meio disto tudo. Gostaríamos de saber se por acaso os peticionários questionaram a ANACOM relativamente a esta questão, e se não o fizeram, acho que também seria importante podê-lo fazer para saber a resposta que esta própria entidade tem relativamente sobre esta matéria. E uma vez mais, muito obrigado por terem vindo à Assembleia da República e estamos totalmente disponíveis para poder falar neste assunto e outros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para comentar ou para esclarecer o conjunto de intervenções, eu daria a palavra aos senhores ou a quem entendam. Tem a palavra. Sr. Carlos Gomes? Mariana Simões, faz favor.
Sim, de imediato constato que as intervenções dos deputados revelam preocupação. As intervenções dos deputados revelam preocupação e há interesse em defender aquela estação. Não ouvi nenhuma voz contestar essa ideia e, portanto, levo daqui essa posição que vai reforçar a legitimidade de continuar esta luta e não deixando de estar atento a toda a evolução do ponto de vista político que vai haver nos próximos dias e também aceitando a sugestão do Sr. Deputado do PSD de ir consultar, perguntar à ANACOM o que é que tem para nos dizer sobre este assunto. Portanto, quanto mais bem informados estivermos, melhor podemos também transmitir e comunicar aos cidadãos o que é que está a passar e em que medida que poderemos reverter o que aconteceu. Muito obrigado pelas vossas informações.
Muito obrigado, até porque vieram de longe para estar aqui hoje, ao serviço de uma causa e principalmente ao serviço dos outros, que não exatamente dos senhores, portanto agradeço a vossa presença e também o exercício destes direitos fazem parte da democracia. Em relação a nós, o processo legislativo continua, com a apresentação do relatório que me cabe a mim, o relatório de apreciação desta petição na Comissão de Economia. Muito obrigado mais uma vez a todos. Boa tarde, Srs. Deputados.